Senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, da Rádio Senado, eu ouvi atentamente o pronunciamento da senadora Vanessa Graziottin e a nossa preocupação realmente é com a população brasileira. Nesse momento, senador Donizete, há uma disputa do poder. É a oposição querendo destruir a situação e a situação querendo se defender, esquecendo assim da população brasileira, esquecendo das pessoas que precisam do emprego, esquecendo das pessoas que precisam do investimento em todas as áreas, seja de infraestrutura, na saúde, principalmente, educação, na produção, seja ela agrícola, pecuária, industrial, pequeno, médio, agricultor. Então, estão se esquecendo de fazer a gestão, de fazer a verdadeira política no Brasil. A crise política que atravessamos desde as eleições de 2014, motivada pela tentativa de um terceiro turno nos tribunais, alimentada pelos escândalos de corrupção da Operação Lava Jato e outras operações da Polícia Federal, mas também por algumas ações e opções equivocadas do governo. Agravou-se sobremaneira nessas últimas semanas ao ponto de vermos um país dividido basicamente em dois polos. A oposição, que na sua obstinação de voltar ao poder a qualquer custo, dificulta o trabalho do governo, articula o processo de impeachment, obstrui as votações no Congresso Nacional e, com isso, prejudica o país e, é evidente, toda a população brasileira. E, do outro lado, a situação e o próprio governo, que, com a mesma obstinação de se manter no poder, deixa a gestão de lado, relega a segundo plano as ações políticas e públicas, atrasam as obras, perde credibilidade e a confiança do mercado e, com isso, também prejudica o país e também toda a população brasileira. Esse conflito bipolar não é uma exclusividade do Congresso Nacional. Ele se manifesta dessa maneira também nas redes sociais, nas ruas, nos bares, nos clubes, nas escolas, nas universidades. Nesse cabo de força entre oposição e situação, quem perde é o Brasil. Quem perde é a nossa economia, que sofreu uma retração no PIB no ano passado e agora vemos novamente o fantasma da inflação e do desemprego batendo à nossa porta. Quem perde é o povo mais humilde, que vê novamente os fantasmas da inflação aparecer e a redução do poder de compra de seu salário, sente-se ameaçado pelo desemprego e por todas as e pelas inseguranças que essa crise acumula. No calor dos acontecimentos e dos debates, a voz do equilíbrio, da sensatez e do pragmatismo político quase nem são ouvidas. Aliás, são poucas as vozes que pregam o caminho do equilíbrio, da serenidade, o diálogo, o respeito ao Estado Democrático de Direito, a unidade nacional e a governabilidade em nome do interesse maior, que é o interesse do Brasil. Essa voz que eu levanto e conclamo a todos para que reflitam sobre isso. O momento pede um pouco mais de reflexão, de equilíbrio, de diálogo, da repactuação em favor do Brasil, da nossa economia e da população brasileira. Sei muito bem que a sociedade almeja a correção dos rumos. O brasileiro está com autoestima ferida e precisa recuperar a confiança, a alegria e o otimismo que marcam nossa cultura e marcam a nossa gente. É verdade que precisamos passar o Brasil a limpo, investigar os acusados de corrupção e punir rigorosamente os culpados. Nesse sentido, a Operação Lava Jato e as outras operações têm que continuar de forma ampla e irrestrita e também imparcial e ter todo o cuidado para não cometer nenhuma injustiça com quem quer que seja. Mas isso precisa ser feito dentro da legalidade, do Estado democrático de direito. Não se pode atropelar os procedimentos jurídicos e democráticos. A correção de rumos tem que ocorrer sem assodamento, sem justiçamento prévio, sem improvisações, observando-se o ordenamento jurídico, respeitando-se as instituições democráticas. Na maioria das vezes, a solução mais fácil e rápida nem sempre é melhor a médio e longo prazo. Assim como o caminho da retomada do crescimento não é a destituição de um governo democraticamente eleito. Não é porque a Bolsa de Valores subiu e o dólar caiu logo após uma operação da Polícia Federal ou de um vazamento criminoso e seletivo de uma delação premiada que vamos embarcar todos pela crucificação dos acusados, ainda mais quando se trata de fatos que supostamente envolvem a presidente e um ex-presidente da República, e também vários parlamentares. O combate à corrupção tem que continuar. Porém, meu apelo nesse momento de grave crise política e econômica que atravessamos é que tenhamos aqui no Congresso Nacional o equilíbrio necessário para separar as ações e investigações do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça, da condução política do país e do esforço da equipe econômica em torno do ajuste fiscal e da retomada do crescimento da nossa economia que vem beneficiar toda a população brasileira. As duas coisas precisam caminhar e uma não pode atrapalhar a outra. Queremos a punição dos corruptos e a retomada do crescimento da nossa economia. Precisamos atravessar esse momento de crise com muita cautela e serenidade, para que não sejam cometidos exageros, injustiças ou pré-julgamentos sem a devida apuração e comprovação dos fatos. A disputa do poder pelo poder não é sadia para ninguém e pode ser fatal para a nossa economia. Talvez precisemos falar mais alto e em claro e bom tom, que essa disputa política já foi longe demais e está agravando o dia a dia da nossa economia e prejudicando a população brasileira. Essa disputa chegou num ponto insustentável e agora precisamos parar e reunir todas as forças para estancar a crise, pois o que está em jogo é o futuro do nosso país, é o futuro dos nossos filhos, é o futuro dos nossos netos. Portanto, temos que voltar a pensar no futuro do país e agir com responsabilidade para construir o melhor caminho para o Brasil. Que o Brasil volte a crescer com sustentabilidade e siga o seu rumo para se firmar como uma das maiores potências econômicas no mundo globalizado, diante do qual não podemos nos postar de forma irresponsável, sem pensar nas consequências a médio e longo prazo. Aqui no Senado, devemos trabalhar na construção de uma agenda positiva que crie condições para mantermos a governabilidade do país e para a retomada do crescimento econômico. Precisamos superar a crise política com base no bom senso, na responsabilidade que temos como agente político e de fortalecer o diálogo entre os poderes, colocando o futuro do Brasil acima de qualquer coisa. Precisamos de um ajuste certeiro na economia, com base na redução dos juros e no fortalecimento do mercado interno, priorizando sempre o setor produtivo, que gera mais emprego e renda e tem uma distribuição de renda para todos os brasileiros. O combate à corrupção tem que ser sempre uma prioridade de todos nós. Os corruptos e corruptores precisam ser punidos e excluídos da vida pública. Mas não podemos fechar o país para balanço, nem travar a nossa economia enquanto a Polícia Federal e o Ministério Público e a Justiça fazem o seu trabalho. O equilíbrio entre os poderes e a autonomia de cada um é o principal combustível da nossa democracia. Não é porque o Executivo está passando por um momento difícil que o Parlamento tem que aproveitar para impor a sua agenda ou para aprovar projetos populistas que possam até render votos, mas que certamente vão comprometer ainda mais as contas públicas a médio e a longo prazo no nosso país. Nossa democracia atravessa uma prova de fogo. Precisamos colocar as instituições acima de qualquer pessoa, partido ou interesse político. Pois não.
Só me concede uma parte,
se pois não.
É que eu posso aqui. Primeiro, parabenizar pela serenidade, a qualidade do seu discurso para o momento que nós estamos vivendo e dizer que eu me somo a isso. O país precisa de um pacto nesse momento, um pacto de governabilidade, um pacto de retomada do crescimento, um pacto que termine esse mandato que a sociedade brasileira decidiu por ele e que em 2018, todos nós, com as nossas convicções, os nossos partidos, os nossos projetos para o país, vá para a disputa. Mas nesse momento, a economia e esse país é como um navio em alto mar. Não dá para você dar um rabo de arraia, né, num navio em alto mar que ele vai afundar. Então nós precisamos, nesse momento, de serenidade, precisamos pactuar uma ação que pare o conflito político, construa uma média na economia para superar esse momento e seguir em frente. E o processo democrático que esse país vem construindo ao longo desses anos, em 2018, resolve-se com uma grande disputa e a oportunidade do povo decidir o modelo e o novo projeto para o país. Então, acho que é a coisa mais correta e o seu discurso aqui nessa manhã vem trazer essa recomendação para a gente. Então, eu quero me somar com o senhor e parabenizá-lo pelo pronunciamento.
Obrigado, senhor doutor Izete.
Também, senador.
Pois não, senhor Cristóvão Buarque.
Senador, eu estou de acordo com o senhor doutor Izete. O seu discurso é de uma importância grande, de uma lucidez. Eu temo é que tenha passado tempo. E o senhor não falou isso pela primeira vez agora, já há muito tempo. Senador Donizete, dia 11 de agosto, graças ao senador, nós fomos a presidente Dilma, um grupo de 6 senadores. Levamos, por coincidência que eu mostrei ontem alguém, uma carta para ela. O senador Assir foi quem conseguiu esse encontro. Os senadores, como o senador Capiberibe, o senador Randolph, o senador Lazier, a senadora Lídice, creio que esse. Nós fomos lá. E a ideia era essa. Nós começamos, e está na carta, que foi lida e que ela recebeu com muito carinho, muita atenção, dedicou um tempo enorme para a gente. Lembra,
verdade, né, senador?
Fizemos a carta porque achavam que ela não ia ouvir. Mas ela ouviu, foi a leitura da carta pelo senador Lazier, com a voz de locutor que ele tem. E nessa carta ele dizia que tinha 3 alternativas diante e que elas não eram boas. O impeachment, que é algo traumático numa democracia, embora legal, não é golpe se for feito dentro dos trâmites. Segundo, a cassação pelo TSE, que é dramático, que é complicado. E o governo dela, que não ia bem. E que a saída era ela continuar presidente, mas com um governo diferente. Lembro que não está escrito aqui, mas eu falei, assim vai lembrar, que, senhor presidente, a senhora precisa ser a Itamar da senhora. O que o Itamar fez para o Collor, um novo governo, apesar de eleito junto, ela fazia um novo governo. Nessa linha, senhor Donizete, que o senhor está propondo, nessa linha do diálogo. Eu falo isso pelo menos há uns 5 anos já. No final do governo Lula, eu já falava que ia precisar disso, que não ia dar o que se via da economia, que eu dizia está bem, mas não vai bem, para um governo brasileiro sair da crise com um partido só. Ou com um grupo de partidos que, no fundo, termina sendo um só. de tão monolítico que fica aquela frente, como é até hoje. Tinha que conversar com as oposições, tinha que dialogar, mas dialogar significa, de fato, escutar, incorporar sugestões, fazer transparentemente. E isso não foi feito. Eu temo é que o tempo, talvez, não vou afirmar, já tenha passado. E isso é que é assustador. O que a gente vê, ouve, fala, é que o tempo passou. Mas a gente não pode aceitar isso, o tempo passou. Temos um presidente que, ao meu ver, está cada dia, cada hora, perdendo mais legitimidade, mas que tem a legalidade e vai manter essa legalidade se continuar por mais 2 anos e mais de metade. Então, o seu discurso é muito bom. Agora, como é que o senhor, com a sua força que tem como líder do grande PDT, e eu, se o senhor quiser que ajude, como é que nós podemos transformar essas palavras que o senhor traz, lúcidas, calmas, no momento desse que está precisando, em realidade? Isso é que anda me angustiando, é que eu estou virando aqui um discurseiro. Tem concurseiro, tem discurseiro. É o político que faz discurso, discurso, discurso. Eu até vou além, ofereço projetos de lei, ofereço propostas, mas não consigo costurar uma saída, Donizete. Eu me sinto impotente, mas mais grave. Nós estamos, não só eu, não só o senhor, nós, o poder político, tá, e eu também, volto a insistir, ficava em dizer, eu falava que estávamos ficando, não era inexpressível, irrelevantes. Nós ficamos irrelevantes. Senhor Donizete, olhe quais são os grandes nomes de hoje na vida das decisões brasileiras. Os únicos políticos que entram é por causa de acusações de corrupção. Os outros são um japonês da Federal, um juiz no Paraná e um procurador em São Paulo. O poder saiu das nossas mãos. E não porque eles deram um golpe na gente. O Poder Judiciário não deu golpe. O Poder Judiciário preenche um vazio que nós deixamos. Talvez por não termos feito o que o senhor propõe, senador Assir, nos últimos 10 anos. Não fizemos isso, não construímos. Aqui nos transformamos em um fla-flu. E nesse fla-flu a gente não converge. Ao contrário, a gente se choca. A gente tem que convergir. A política é convergir, não é se chocar, não sei, em alguns momentos, como os eleitorais, que a gente se choca. Depois das eleições, a gente não se choca, a gente converge. Perdemos a capacidade de convergir. E a pergunta é se vamos conseguir recuperar antes de que isso que está aí, que já é quase um caos, se transforme numa tragédia. Não é tragédia ainda, mas já é um caos. Seu discurso é muito oportuno. Agora, eu não quero dar boas-vindas ao time dos discurseiros. Eu quero me oferecer para ser abrigado no lado dos que trazem solução concreta, no diálogo, na negociação, nas conversas, enquanto for tempo.
Muito obrigado, senador Cristóvão.
Se você me permite um minuto de diálogo.
Vamos ao debate.
Com o senador Cristóvão. Senador, essa noite eu percebi que não passou o tempo. Penso que a atitude da oposição essa noite, e mesmo do grande meio de comunicação, é uma demonstração de que não passou o tempo ainda, que é possível. Porque a atitude tomada pelo procurador ontem, uma atitude irresponsável, foi rebatida por todos. Isso é muito positivo, isso demonstra. Isso atribui à convenção do PMDB amanhã um grau de responsabilidade também muito grande, que a gente sabe que o PMDB certamente dará contribuição ao país pelo o longo da história dele que ele tem contribuído. Então, eu penso que não passou o tempo, como o senhor mesmo disse. Acho que talvez a gente possa dizer, o momento é agora. É preciso que a nossa presidenta tenha a percepção do momento, com a clareza que se está discutindo aqui hoje, e a gente parta para uma iniciativa do governo, da oposição, do Congresso, né, que bem tem sido encaminhado aqui pelo senador Renan, nosso presidente, tentando construir um meio para construir unidade. Penso que poderemos dizer, a hora é agora. Né? E depende dos próximos passos, nesse final de semana, inclusive. Primeiro, da convenção do PMDB. Segundo, das manifestações de domingo. Né? A atitude que o Partido dos Trabalhadores, os movimentos sociais estão tomando de chamar o pessoal para ir para casa, para evitar o confronto. Assistir a celebração da democracia com a manifestação da oposição. E aí, na segunda, a gente tomarmos as iniciativas, né, de tentar unir o país para esse processo de transição. Eu acredito que é possível, senador, agora.
Senador Assis, eu acho que estamos sendo indelicados, mas foi o senhor que provocou.
Sem dúvida.
Com o seu
debate
discurso,
importante.
Com a oportunidade. Eu temo que, em vez da gente conseguir que o PMDB, e aqui está um dos grandes personagens, o senador Raup, faça isso, e seria o partido para fazer isso, é o partido que poderia ficar no meio, eu temo que, em vez disso, eles levem o Fla-Flu para dentro do PMDB. E aí o debate seja, sai do governo ou continua entregue ao governo. Eu temo. Se, em vez disso, as direções do PMDB tiverem a lucidez de dizerem como é que a gente que está no governo tem um vice-presidente, mas que temos entre nós tantos descontentes, podemos entrar como agregador. Aí pode ser o grande momento. O senhor trouxe um ponto, eu não tinha pensado isso, do PMDB como agregador. Pode ser. O PMDB pode não cair no Fla-Flu. Hoje, a minha impressão é que virou um Fla-Flu dentro do PMDB. Aliás, em muitos partidos, no PDT estava se transformando um pouco nisso. Então, o senhor trouxe uma boa mensagem para o PMDB. Sejam agregadores no momento que está aí. Tragam uma proposta que pode se permitir quebrar o Fla-Flu, que, na verdade, é muito mais o PT e o PSDB. E vamos ver como é que a gente transforma o Fla-Flu numa seleção brasileira, em que todos jogam juntos. Eu sei que não é fácil uma coisa
não
dessa na política.
Não a dos 7-1. Né?
Hein?
Não a dos 7-1.
Não, a gente vai jogar com a gente. Não vai... Aí, do jeito que está, ainda se for 6-1, a gente já está melhorando. Mas eu acho, aí eu sou otimista. E aqui, mais de um senador já me disse, olha, você é inquieto demais, angustiado demais. No momento certo, daqui sai uma solução. Eu já ouvi isso de mais de um aqui. Eu confesso que estou ficando meio angustiado, porque está demorando muito. E, como eu disse, chega-se ao caos e chega-se à tragédia. E aí vai sair pela rua, não vai sair por aqui dentro. E aí vai ser um custo muito alto. Porque a rua está aí para nos alertar. Mas a condução da proposta de solução não vem da rua. A rua grita. Isso é fundamental. Mas quem reflete e depois fala somos nós aqui dentro. Nós não estamos sabendo falar. A polícia, a justiça, o Ministério Público passaram a falar, que não é nem a função deles, na verdade, não é. E o povo gritando lá fora, com gritos discordantes. É uma situação muito perigosa. Por isso, o seu discurso é muito importante e eu peço desculpas de ter interrompido. Mas não podia deixar de dizer essas palavras.
Muito obrigado, Sanduque Sol. Pelo contrário, Vossa Excelência engrandece o nosso discurso e o debate. Nós precisamos debater, e é essa proposta que nós trazemos, é o debate. A angústia que Vossa Excelência fala também está junto comigo. Estou, de fato, querendo ajudar já há muito tempo, Vossa Excelência, junto comigo, já fizemos várias reuniões, no partido, com a presidenta Dilma, como Vossa Excelência muito bem colocou, e também não quero ser aqui um discurseiro. E também entendo, senador Donizete, senador Cristóvão, senador Raup, que nós não podemos trazer aqui ou fazer com que aquilo que aconteceu ontem em São Paulo venha pautar os nossos trabalhos, as nossas ações aqui no Congresso Nacional. O que eu quero dizer com isso? Que o Ministério Público faça o seu trabalho e que nós façamos o nosso trabalho sem que haja interferência. O que é importante é que todas essas acusações sejam apuradas. O que, que é preciso, de fato, que se acabemos com esse Fla-Flu senador Cristóvão, porque isso não traz nenhum resultado positivo, e é exatamente isso que eu coloco no meu pronunciamento. A oposição quer derrotar a situação, o governo aqui dentro quer derrotar a oposição e esquece de fazer a política pública cuidando da população brasileira. Nós tivemos, e Vossa Excelência sabe, lembra, tivemos reuniões onde nós colocamos por várias vezes que a condução da política econômica do ano passado, iniciada e feita pelo então ministro Levy, não estava correta, que era aumentar os juros e retirar o dinheiro da praça, diminuir o consumo. Isso nós alertávamos na época. Vai trazer uma recessão, vai trazer a inflação. Nós temos que estimular o consumo, nós temos que diminuir os juros. Olha o que faz o Banco Central Europeu. Eu li hoje na Folha de São Paulo. Está pagando, o Banco Central Europeu, a partir de hoje, está pagando aos bancos privados para emprestar dinheiro às empresas e à população para que possam fazer girar a economia na Europa. E está cobrando juro de quando os bancos privados deixem o seu dinheiro depositado no Banco Central. Ao invés de pagar um juro pelo dinheiro que está sendo aplicado no Banco Central Europeu, eles estão cobrando juro para que esse dinheiro não fique parado no banco, seja distribuído, seja emprestado a juros negativos para a população, porque estão com medo da deflação, pois a deflação também é muito ruim e mostra que os países não estão crescendo, não estão avançando, não estão se desenvolvendo. Então, olha que situação interessante. Nós aqui querendo baixar os juros, e é essa sempre a nossa proposta, diminuir os juros, aumentar a condição de empréstimo para que as empresas possam reformular os seus parques industriais, para que a população possa continuar equipando as suas casas, tendo condições de comprar equipamentos para o seu uso, e nós não estamos conseguindo baixar esses juros. Eu entendo que é dessa forma que nós temos que contribuir para a retomada do crescimento do Brasil. Pois essa disputa política, ela traz um embate com muita força afetando a economia brasileira. E não é isso que nós precisamos. Nós precisamos ver toda a classe política conversando, pois não é o governo ou o partido do governo, o partido da oposição, senhor presidente, que está sendo desgastado. É toda a classe política. Toda a classe política porque não faz o seu papel, porque não dá o resultado que a população precisa. E é o que nós estamos propondo aqui. Vamos deixar as brigas ideológicas de lado e vamos fazer uma política voltada ao interesse da população brasileira. Eu entendo que não é através, não pode se tirar alguém do poder ou da presidência da República apenas porque não está com uma aprovação boa, mas sim se tivesse alguma coisa de errado feito à presidenta, que tivesse sido comprovado, se aparecer alguma coisa de ilegal, nós estaremos juntos com todos os demais pedindo para que haja um afastamento da presidenta. Mas enquanto não aparecer algo de fato que comprove que a presidenta fez algo de errado, nós entendemos que não é por esse caminho que nós vamos fortalecer a democracia brasileira. As eleições se avizinham. Se existe uma maneira, senador Raup, de se tirar alguém do poder sem que não tenha feito nada de ilegalidade, é através do voto. É assim que nós vamos fortalecer a nossa democracia. Por isso eu digo que é um momento histórico do nosso país. É um momento que as instituições se fortalecem e nós precisamos dar este apoio de fortalecimento dessas instituições. Com prazer, ouço Vossa Excelência, Dr. Halpin.
Eu parabenizo Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento desta manhã, fazendo aí referência às questões nacionais, à economia, ao governo, à política. E é lamentável que nós estejamos vivendo um momento, uma crise aguda, tanto na economia quanto na política. Eu, sinceramente, no senador Cristóvão Buarque, que preside essa sessão, durante os 34 anos que eu milito na política, na vida pública, desde vereador, em 1982, até o momento aqui, já no segundo mandato no Senado Federal, eu não tinha visto uma crise política e econômica tão aguda como essa que nós estamos vivendo agora. E o PMDB tem sido sempre o equilíbrio, né, da democracia, desde há 50 anos que o PMDB vai completar este ano, 50 anos de vida, tendo inúmeros líderes nacionais, passando pelo governo, como Tancredo Neves, presidente Sarney, até as presidências aqui das casas do Congresso, desde Ulisses Guimarães e outros até o momento, o PMDB tem sido o esteio, né, o guardião da democracia. O PMDB não abre mão, né, das liberdades individuais, da liberdade de imprensa, né, enfim, da democracia. Só que, no ano passado, a equipe econômica da presidente Dilma reuniu com o PMDB e disse que se o Congresso, não só o PMDB não podia fazer as reformas necessárias, mas se o Congresso aprovasse as medidas que eles iam propor ao Congresso Nacional, o Brasil sairia da crise, começaria a crescer ainda no segundo semestre do ano passado, não perderia o grau de investimento e as coisas começariam a subir a rampa, não mais a descida da rampa como nós estamos até o momento. E nada disso aconteceu. O que nos deixa triste é que nada disso aconteceu. Acho que eles erraram em alguma coisa, como você falou dos juros. Tem hora que eu sinto falta, e já falei, inclusive, na tribuna do Senado, do ex-vice-presidente da República, José de Alencar, que o Lula fazia a política, a animação da economia, os giros internacionais e aqui dentro do país, e o vice-presidente da República cobrando da equipe do Banco Central, do Ministério da Fazenda, a baixa dos juros, que os juros estavam muito altos, porque ele era empresário e sentia isso na pele. E a coisa foi mais ou menos equilibrada. E agora nós estamos com uma das maiores taxas de juros do mundo, é uma das maiores da história aqui no Brasil também, proporcionalmente à inflação que nós estamos vivendo. E o Brasil não cresce. Do jeito que estava, a senhora tem absoluta razão, com juros de 14,5%, com a economia travada como está, não tem investimento, não tem incentivo ao consumo. Como é que nós vamos crescer? Eu, sinceramente, já fui muito mais otimista. Há 13 anos, eu apoio o governo do PT. O PMDB ficou 2 anos apoiando o presidente Lula, o governo do presidente Lula, aqui no Congresso, 2 anos, no início do primeiro mandato, sem ter um único cargo. Então, não adianta dizer que o PMDB apoia o governo em troca de cargo. Não é isso. Nós apoiamos 2 anos o presidente Lula sem ter um único cargo e dando governabilidade, né, inclusive na crise do Mensalão, que foi uma crise aguda, né, política, não tanto econômica, mas política, a crise do Mensalão, e o Lula deu a volta por cima. Então, o PMDB não apoia governo simplesmente porque ocupa espaço, ocupa cargo no governo, e sim pela responsabilidade que tem pelo país. O PMDB é um partido do tamanho do PMDB não pode ser responsável a ponto de ir para uma ruptura, para um rompimento total e para a oposição, principalmente neste momento que tem o vice-presidente da República. Mas eu defendo, que já defendi várias vezes, o enxugamento da máquina, e se depender de mim, dentro do PMDB, eu entregaria os cargos que tem no governo hoje e continuaria apoiando aqui no Congresso Nacional os projetos de interesse da nação, de interesse do país. Né? Porque quando o governo, o presidente manda um projeto para cá, não é interesse particular dele, é interesse da nação do Brasil. E isso o PMDB poderia continuar a fazer, mas sem estar atrelado ao governo, senador Cristóvão. Até porque se o PMDB quer ter um candidato a presidente da República em 2018, não pode ficar atrelado ao governo até o final. Até que não ficar atrelado ao governo com uma montoeira de cargo até o final do governo e depois disputar a presidência da República. Então, é isso que eu defendo, não sei o que vai sair amanhã na Convenção Nacional do PMDB. Acho que duas propostas serão discutidas lá, entre o rompimento, entre a independência, com cargos no governo, sem cargo no governo. Eu defenderia a independência do PMDB, dando, apoiando a governabilidade, mas sem os cargos, o atrelamento de cargos no governo. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Muito obrigado, senador Raup. Eu entendo que o partido Vossa Excelência é governo, não pelos cargos que ocupam nos ministérios, mas pelo fato de estar na vice-presidência da República. Qualquer coisa em contrário ao não apoiamento a esse governo soaria uma vontade do PMDB assumir o governo através do impeachment. Então, tem que se ter muito cuidado com essa questão, que é uma linha muito tênue entre você estar apoiando para ajudar o governo e colocando as dificuldades para que volte ao curso real, normal, como fizemos naqueles debates em 2015 com o ministro, então ministro Levy, onde ele dizia que se aprovada aquela reforma, seria resolvido o problema do país, e nós alertávamos, não vai resolver o problema do país, não serão, nós dizíamos, e dissemos isso ao ministro Levy. Não eram aquelas medidas que iriam resolver o problema do país naquele momento, porque retirou o dinheiro do sistema produtivo, senador Cristóvão, e colocou no sistema financeiro. Priorizou-se o sistema financeiro, onde nós vimos, pelos resultados dos balanços dos bancos, historicamente os bancos tiveram os maiores lucros da sua história no ano passado, exatamente em função da política econômica feita pelo então ministro Levy. E a produção não teve o investimento necessário. As nossas indústrias ficaram incapacitadas de tomar dinheiro emprestado em função do custo dos juros. É impossível você tomar dinheiro emprestado e conseguir pagar os juros e conseguir pagar os impostos e manter as suas empresas trabalhando. Então, fica aqui a nossa mensagem, mais uma vez, pedindo para que o ministro agora da Fazenda, Nelson Barbosa, coloque em prática aquilo que ele tem em mente. É tirar o dinheiro do sistema financeiro, pegue o dinheiro dos depósitos compulsórios, que são mais de 100 bilhões de reais, e coloque na praça, baixando os juros, que a população tenha acesso a esses juros baratos, que o setor produtivo tenha acesso a esses juros para que a gente possa ver o consumo de novo acontecendo, porque se havendo consumo, haverá produção. E com o dólar alto que está, se houver o consumo, será de produto brasileiro, será produto manufaturado brasileiro. Há muito tempo a indústria brasileira pedia o aumento da taxa do dólar, o aumento do dólar em relação ao real, para que nós pudéssemos competir com o mercado internacional. E agora aconteceu. É claro que eu entendo que está um pouco acima daquilo que deveria ser. Nós deveríamos ser um dólar em torno de 3,50. É o que a indústria tem nos dito, que seria importante para a exportação e para o consumo interno. Se nós conseguimos baixar os juros e talvez retirar o dinheiro do depósito compulsório dos bancos, que estão lá paralisados, só beneficiando o sistema financeiro, venham priorizar, que venha esse dinheiro priorizar o sistema produtivo brasileiro, senhor presidente, senhor Cristóvão, que preside essa sessão. Eu entendo que essa é uma das formas para melhorar a economia brasileira. Não temos mais inflação, pelo que se anuncia pelos institutos. A inflação já teve a sua queda. E eu entendo que nós não tivemos a inflação por excesso de demanda. Não foi o excesso de demanda que causou a inflação. Portanto, não há necessidade de retirar o dinheiro da praça para que se contenha a inflação. Nós precisamos de ver a retomada dos investimentos na infraestrutura brasileira para que nós possamos escoar a produção, porque chegamos a um limite também. A produção de grãos bate recorde, acima de recorde, todos os anos, tanto a produção agrícola quanto pecuária também, a industrialização, mas a nossa infraestrutura não cresce na mesma proporção. Ou seja, nós, não podemos falar o governo, porque nós também fazemos parte, não de um governo que está governando o país, mas de um sistema político que nós temos as nossas obrigações. Então, fica aqui o nosso apelo para que o governo possa baixar os juros e investir no sistema produtivo, que aí nós vamos ver a retomada do crescimento e também de volta aquelas placas de precisamos de pessoas para trabalhar. É importante. Isso é fundamental para a população brasileira. Que volte o emprego. O emprego é a coisa mais importante, depois da saúde, evidente, para o ser humano. É assim que nós esperamos, e é essa a contribuição que nós damos ao governo brasileiro, nessa angústia que temos de querer ajudar e querer ver o Brasil com a retomada do crescimento novamente. Muito obrigado, senhor presidente.